Excepcionalmente hoje, Rogério Recco não pôde estar conosco no CBN Rural, está sem voz, desejo melhoras. E eu fiquei com essa baita missão de conduzir o programa CBN Rural de hoje, que vai falar sobre a semeadura da soja, esse tempo, essa chuvinha aí que veio, deu uma aliviada. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Rafael Furlaneto, gerente técnico da Cocamar. Olá, Rafael, boa tarde, obrigada pela presença aqui no CBN Rural.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Bom, Rafael, prazer é nosso. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Depois de várias semanas aí desse tempo muito seco, quente, as chuvas voltaram no fim de semana, trouxe um alívio aí para a população, mas também para os agricultores, né? Essa chuva do fim de semana atendeu às expectativas dos produtores? Como que está a situação no campo?
Perfeito. É uma chuva bem esperada por todos nós, né? Passamos aí por um longo período de estiagem, de seca, e ela veio para amenizar grande parte das preocupações que nós temos no campo. Vale destacar aqui que essa chuva teve um volume bastante variado, né? Nas regiões que a cooperativa atua. Por exemplo, na região mais a Orenito, na região de Moarama e Porã, nós tivemos volumes acumulados em torno de 70 milímetros, mas nós tivemos locais que receberam apenas 10, 15 milímetros. Então, assim, a visão nossa do Departamento Agronômico da Cooperativa, essa é uma chuva que não é uma chuva suficiente para iniciar a semeadura da soja. Nós sempre orientamos o produtor a iniciar a semeadura depois de uma chuva acumulada de 70, 80 milímetros. Por exemplo, essa chuva aconteceu em Porã, esperar o solo infiltrar essa chuva e aí fazer a semeadura na sequência. Mas ela é uma chuva muito bem-vinda para a gente poder preparar as áreas, né? Nem todas as áreas estão preparadas ainda para receber a semeadura da soja. Quando eu comento em preparar a área, é principalmente dessecar as plantas daninhas. Então, o produtor colheu o milho, está colhendo o trigo e a erva daninha, o mato, está vindo. Agora, com essa chuva, vai vir uma intensidade muito maior. Então, essa chuva vai ser muito benéfica para a gente realizar essas operações de preparo da área, dessecação dessas plantas daninhas, para, na sequência, nas próximas chuvas, a gente entrar com a semeadura de vez.
Essa parte de dessecação, né, que você falou, é importante fazer isso para que a soja não germine em meio ao mato, é isso?
Exatamente. Quanto menos tempo a soja conviver com o mato, com a planta daninha, melhor vai ser a nossa produtividade. Então nós temos que fazer isso de uma forma muito bem caprichada, bem feita, porque existem algumas ervas, alguns tipos de plantas daninhas que, se nós não controlarmos agora na dessecação, na pré-semeadura da soja, nós não temos ferramentas para controlar elas depois, no meio da cultura da soja. Então a gente sempre orienta, faça uma dessecação muito bem feita, o produtor tem uma ferramenta muito boa na mão, que é os herbicidas pré-emergentes, que é utilizado para segurar que essa sementeira, que essa planta daninha germine, se desenvolva. Então, essa etapa é uma etapa fundamental no sucesso da lavoura. Uhum. A gente sabe também que alguns produtores na região aqui já iniciaram a semeadura, né, plantaram antes dessas chuvas, mas nós não recomendamos esse tipo de manejo. Por quê? Porque o solo estava muito seco. Então, solo muito seco, a operação não vai ter uma qualidade muito boa. O adubo vai ficar muito próximo à semente, e aí nós podemos ter problemas de crescimento da raiz. Essa raiz não vai aprofundar. Então a gente pode ter problema lá na frente, quando a soja mais precisar de água, nós não termos um volume de raiz bem construído. Nós temos um outro insumo também muito importante, que é o inoculante. Talvez o insumo mais importante para a gente produzir soja. E esse insumo, né, que é uma bactéria que você aplica na semente, colocado num solo a 40 graus, igual estava semana passada, praticamente a gente tem a morte de todas as bactérias. Então ele não vai ter a funcionalidade como deveria ter. Então, a gente fazer com capricho todas as etapas da soja para que a gente possa ter o sucesso lá na frente.
Então, agora, nesse momento que a gente está vivendo, qual que é a principal orientação que você deixa para o produtor?
Principal orientação, a gente fazer um manejo, né, das plantas daninhas muito eficiente, reforçando um pouquinho, sendo repetitivo, mas é importante a gente eliminar as ervas daninhas resistentes com as ferramentas que nós temos agora, que são inúmeras, para a gente não ter esse problema no meio da lavoura. Deixar as máquinas, né, semeadoras reguladas, prontas, e fazer a inoculação das sementes de soja. O inoculante, né, a soja é uma cultura que demanda muito nitrogênio, e nós não colocamos nitrogênio no adubo de base. Esse nitrogênio vem através da fixação biológica, que é feita através dessas bactérias. Mas isso tem que ser, né, ela tem que ser aplicada junto à semente na condição ideal de plantio, que é o solo tendo a umidade adequada para que a semente germine. Senão a gente vai perder a eficiência desse insumo.
Outubro seria o mês mais indicado para semear ou não?
Sim, para a nossa região de atuação, a partir de outubro é um mês mais adequado. Até porque a soja responde por fotoperíodo, tem toda uma correlação de fisiologia de plantas. O que, que acontece? A gente acaba antecipando um pouquinho, né, puxando um pouquinho essa soja para setembro, para a gente poder ter uma janela um pouco melhor para cultivar o milho inverno do ano que vem, de 2025. Então, alguns agricultores estão plantando a soja com a cabeça no milho já. Então, o que, que a gente orienta? Vamos fazer a soja bem feito, que é o carro-chefe, é o principal produto do produtor, né, de uma cultura de maior rentabilidade, bem feito. E aí, sim, nós planejamos um milho na sequência, também com as mesmas qualidades. Mas fazer de uma forma bem caprichada essa instalação da cultura.
Uhum. E até quando os produtores podem fazer a semeadura da soja?
Nosso calendário aqui permite até o final do mês de dezembro. A expectativa nossa é que o produtor consiga fechar toda a semeadura de soja em meados de novembro. Até porque a região de atuação da cooperativa é uma região bastante ampla. Tem lugares que se plantam um pouco mais cedo, tem lugares que se cultivam o trigo que se planta um pouquinho mais tarde. Mas o planejamento é até que o dia 20 de novembro a gente esteja com a área praticamente toda semeada.
Uhum. E, Rafael, a gente fala sempre sobre a necessidade da cobertura do solo com palhada, né? Explica pra gente por que o manejo adequado do solo que inclui essa cobertura é tão importante.
Exato. A palhada ela vai exercer diversos benefícios. Um deles é segurar um pouco mais de umidade. Então, o solo coberto ele retém um pouco mais de umidade. O solo coberto evita problemas com erosão. Daqui a pouco a gente vai ter essas chuvas torrenciais, a gente pode causar problema de erosão. Nessa fase de semeadura, a gente fala muito de selamento do suco de plantio. O produtor deposita a semente no solo, vem uma chuva e vira uma crosta, né? O solo ele vira uma crosta e a semente não tem força para romper. Então, quando nós temos palhada que vai se decompor, virar matéria orgânica, né, nós temos um ambiente muito mais fácil, muito mais propício para que a semente germine e venha a formar uma planta bem estruturada. Então, é fundamental a gente pensar também na palhada no sistema de produção, né?
Uhum. E a gente tem conversado com climatologistas, o indicativo realmente é de que com a volta do fenômeno Laninha, a partir da segunda quinzena de outubro, as chuvas sejam mais frequentes e volumosas. Aí cabe a gente a torcer, né?
Exato, exato. A soja precisa ali em torno de 600 milímetros de chuva durante o seu ciclo, mas o quanto melhor a distribuição for dessa chuva, talvez nem precisaria de todos os 600. Se for bem distribuída, nós conseguimos atingir boas produtividades. E também se a gente estiver ali concentrado, né, em dois, três períodos, grandes volumes, a planta também não vai conseguir absorver. E aí aquele produtor que já não vem fazendo um bom manejo de solo, que a água não consegue infiltrar na totalidade, esse produtor vai ser um produtor que vai ter redução, prejuízo na produtividade da sua cultura.
Uhum. Tá certo, Rafael. Mais alguma orientação, informação que você acha importante reforçar para o produtor nesse período?
Eu acho que a principal orientação nossa é fazer essa etapa com capricho. A etapa da semeadura, da instalação da lavoura, ela é única. Quando o produtor precisa fazer o replantio, né, que não ficou boa a primeira semeadura, tem que ir lá fazer uma nova semeadura, nunca vai ficar tão perfeita quanto a primeira. Então faça com capricho, não tenha pressa, respeite a velocidade ideal de semeadura, a gente fala de 5 a 6 km por hora, veja se a profundidade da semente está adequada, se a semente está ficando distante do fertilizante. Então são dicas que já é habitual do produtor a seguir, mas a gente sabe que às vezes a pressa ele fala um pouquinho mais rápido e acaba pulando alguma dessas etapas, mas é fazer com capricho.
Uhum. Tá certo, Rafael. Muito obrigada por essa entrevista aqui no CBN Rural. Até uma próxima. Uma ótima tarde.
O Camaro agradece, estamos sempre à disposição. Obrigado.
Muito obrigada. Nós conversamos com o gerente técnico da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, engenheiro agrônomo Rafael Furlaneto. Falamos sobre esse período de semeaduras, dicas, orientações para o produtor nesse período.